Agora a gente fala do assunto que preocupou o mundo inteiro nesse fim de semana. O ataque do Irã contra Israel deixou o Oriente Médio em clima de grande tensão e preocupa autoridades internacionais. No sábado, o lançamento de mais de 300 drones e mísseis ao território israelense provocou diversas explosões que foram ouvidas em Jerusalém. Alguns drones foram derrubados pelas Forças de Defesa de Israel, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela Jordânia antes de chegarem ao espaço aéreo israelense. O ataque seria uma retaliação do Irã depois do ataque atribuído a Israel contra a embaixada iraniana na cidade de Damasco, na Síria, em 1º de abril. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU aconteceu neste domingo após pedido de Israel, que pretende lançar um contra-ataque. Os países trocaram acusações e cobraram sanções um ao outro durante a reunião das Nações Unidas, que terminou sem qualquer acordo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já afirmou ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que o país norte-americano não vai apoiar uma possível contraofensiva. E justamente para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC-SP. Oi, professor, prazer recebê-lo novamente aqui no Central do Brasil.
Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Vamos lá, professor. O Irã afirma que apenas respondeu ao ataque de Israel à embaixada iraniana na Síria e que, nesse caso, a ação militar por parte do Irã está encerrada por hora, ou seja, basicamente jogou aí no colo de Israel e o mundo inteiro. Olha, então, qual vai ser o próximo passo, né, de Israel? E aí, nesse caso, a gente quer saber se, dependendo do que Israel fazer, se já dá para prever aí qual vai ser a ação de Israel e o risco de esse conflito escalar ali no Oriente Médio.
Bem, como você mostrou aí, no primeiro momento, quando houve o ataque do Irã, foi uma grande surpresa para o mundo inteiro, porque não é do feitio do Irã fazer isso, e já se sabia que era uma armadilha de Israel. Israel, como foi mostrado agora, atacou a embaixada do Irã. Quer dizer, embaixada é um lugar sagrado, atacou a embaixada, matando várias pessoas, inclusive gente da elite militar. Mas o Irã atacou. Só que depois dessa impressão inicial, né, de que o conflito iria se escalar, foram aparecendo informações de bastidores, e ao que tudo indica elas são verdadeiras, que o Irã informou antes. Informou a Turquia, que passou para os Estados Unidos, que passou para Israel, que haveria o ataque, né? Tanto é que tem uma base militar de Israel onde os aviões decolaram, para não ser atingidos. Então foi um ataque, foram centenas de drones, depois mísseis balísticos, dirigido para vários lugares, mas foi feito de uma forma, vamos dizer, controlada. Não teve nenhuma vítima e os alvos foram apenas militares, né? De outro lado, agora se espera qual a reação de Israel, né? Em primeiro lugar, o gabinete de Israel está dividido, né? Aqueles membros mais à direita, que sempre tem essa divergência em relação a Gaza, agora em relação ao Irã, querem ir para o ataque. Mas parece que os Estados Unidos, por meio do seu presidente Joe Biden, teve uma conversa por telefone com Netanyahu e desaconselhou a fazer isso. E afirmou que os Estados Unidos vai colocar todas suas forças para ajudar Israel a se defender, mas não para atacar. Então, isso tem equilibrado um pouco. E no Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança realmente nunca decide, porque sempre tem veto, tem sempre discussão. Mas é interessante ver a posição dos países. E a Rússia e a China saíram em defesa do Irã, né? Como era de se esperar, e é uma divisão entre as grandes potências que vem desde a Guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia, a questão de Gaza, agora do Irã, é sempre o sistema de alianças. De um lado, Israel, Estados Unidos e países europeus, Europa Ocidental, de outro, China, Rússia e alguns aliados regionais.
Professor, esse conflito no Irã, ele muda de alguma forma o olhar do mundo para o que está acontecendo em Gaza? Porque Israel vem perdendo apoio, né, com todo esse massacre, com as milhares de vidas perdidas na Palestina. Israel vem perdendo cada vez mais apoio diante da opinião pública. Então, como que esse ataque aí do Irã pode mexer nessa situação?
Olha, inclusive algumas especulações é que o Netanyahu fez esse ataque, ordenou esse ataque à embaixada em Damasco, justamente para desviar o assunto. Inclusive, desde sábado, quando nós estamos olhando aí os ataques do Irã, se vai ter resposta de Israel, durante esses dias, os bombardeamentos continuam em Gaza, são centenas de mortos, 70 mortos, e é o que tudo indica que Israel não vai a isso. Então, eu acredito que, embora a conexão, eventos são acontecidos independentes e, ao que tudo indica, não tem negociação com a libertação, simplesmente o genocídio continua.
Professor, Israel está buscando aí a formação de uma coalizão com a Arábia Saudita, Jordânia e Egito aí para falar dos próximos passos. Isso já é um indicativo de como o Oriente Médio se dividiria ali no caso de uma escalada desse conflito, né? Caso essa escalada envolva mais nações, como que a gente pode esperar aí, que se posicionem, né, as peças nesse tabuleiro?
Acho que aí há uma diferença. A Jordânia imediatamente saiu a favor de Israel, inclusive interceptando mísseis do Irã, bastante arrojada nisso. No caso da Arábia Saudita e Egito, já a coisa é um pouco distinta. Até o dia 7 de outubro, quando houve o ataque do Hamas, os Estados Unidos e Israel estavam fazendo todos os esforços para trazer a Arábia Saudita para aquele grande acordo, que é chamado Acordo de Abraão, feito pelo Trump, que articulou todos esses países árabes com Israel. A Arábia Saudita pulou fora, hein? Embora tenha bom relacionamento com os Estados Unidos, ótimo relacionamento também com Israel, mas não entrou nisso. E o outro fato que é importantíssimo, aconteceu no começo do ano passado, foi a distensão entre Arábia Saudita e Irã. Então, os dois maiores inimigos da região entraram num acordo preliminar, distendendo aí as suas tensões, patrocinado pela China, que é outro fator novo nisso, a China entrando no Oriente Médio. Então, por exemplo, se tivesse acontecendo isso, está acontecendo hoje, há um tempo, quando a Arábia Saudita não fez esse acordo, aí sim a região estaria em turbulência. A nota da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, das monarquias do Golfo, são muito poderosas em dinheiro e meios militares, colocando calma na situação, que não quer que o conflito se degenere. O Egito também está nesse momento muito receoso. Repito, bom relacionamento com Israel, com os Estados Unidos, mas está evitando se comprometer. Então, o Israel hoje não tem esse apoio que teria em outros momentos desses aliados árabes que são ao lado dos Estados Unidos e também, volta e meia, estavam em tensão com o Irã. De uma forma geral, os conflitos entre os estados no Oriente Médio, com exceção de Israel, esses conflitos rebaixaram o seu nível de tensão.
Tá bem, professor. Agradeço muito a sua participação e essa análise com tantos elementos importantes para a gente entender o que está acontecendo aí no Oriente Médio. Te aguardo numa próxima oportunidade.
Será um prazer. Até logo.
Até. Nós conversamos com o Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC-SP.